Capítulo 150. Rotação e translação. Há em cada empresa afeição ou idade, um ciclo inteiro da vida humana. O primeiro número do meu jornal encheu-me a alma de uma vasta aurora, coroou-me de verduras, restituiu-me a lepidez da mocidade. 6 meses depois, bati a hora da velhice, e daí a 2 semanas a da morte, que foi clandestina como a de Dona Plácida. No dia em que o jornal amanheceu morto, respirei como um homem que vem de longo caminho. De modo que, se eu disser que a vida humana nutre de si mesma outras vidas, mais ou menos efêmeras, como o corpo alimenta os seus parasitas, creio não dizer uma coisa inteiramente absurda. Mas, para não arriscar essa figura menos nítida e adequada, prefiro uma imagem astronômica. O homem executa a roda do grande mistério, um movimento duplo de rotação e translação. Tem os seus dias desiguais como os de Júpiter, e deles compõe o seu ano mais ou menos longo. No momento em que eu terminava o meu movimento de rotação, concluía Lobo Neves o seu movimento de translação. Morria com o pé na escada ministerial. Correu ao menos durante algumas semanas que ele ia ser ministro, e pois que o boato me encheu de muita irritação e inveja, não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio e um dos 2 minutos de prazer. Prazer é muito, mas é verdade. Juro aos séculos que é pura verdade. Fui ao enterro. Na sala mortuária achei Virgília ao pé do féretro, a soluçar. Quando levantou, vi que chorava de veras. Ao sair o enterro, abraçou-se ao caixão, aflita. Vieram tirá-la e levá-la para dentro. Digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras, e fui ao cemitério. E, para dizer tudo, não tinha muita vontade de falar. Levava uma pedra na garganta ou na consciência. No cemitério, principalmente quando deixei cair a pá de cal sobre o caixão, no fundo da cova, o baquete surdo do cal deu-me um estremecimento passageiro, é certo, mas desagradável. E depois, a tarde tinha o peso e a cor do chumbo, o cemitério, as roupas pretas.